Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Olá, ouvintes. Vou iniciar o programa com as duas primeiras páginas da segunda parte do artigo sobre os amadores portuenses Domingos Pinto de Faria. O nosso biografado não acreditava na pedra filosofal, mas acreditava que as ciências são as poderosas alavancas que levantam o espírito humano do profundíssimo abismo da ignorância. Tinha predileção por todas, mas sobretudo pela física e pela química, que na fotografia vão de mãos dadas enriquecendo o peculio das manifestações que distinguem os homens dos brutos, porque outras manifestações há que os aproximam. Dotado de uma orientação artística muito correta e de um espírito esclarecidíssimo, adivinhava o que não sabia, ilustrando a sua crítica sempre desapaixonada para si mesmo como para os outros. Assim, enriquecido com estes excepcionais atributos que o dinheiro não conquista e que nem sempre a persistência consegue, estudou seriamente o terreno em que se dispôs a arar e preparou um modesto ateliê que era opulento de condições fotogénicas. Tinha um dos mais necessários e melhores elementos, a boa luz. Começou como aqueles que desejam acabar bem. Começou pelo princípio. Mandou vir a câmara escura, a caixa para o iodo bromo e a câmara para o mercúrio, ensaiando o processo de guerra ao tipo que rejeitou. O que maravilha o homem da ciência não maravilhava o homem da arte. Admirava, extasiava-se, até diante dos fenómenos físicos e das reações químicas que lhe davam a imagem latente e após a reprodução do que antes defrontara com a objetiva. Porque a humanidade quase que se persuade de que, do nada, pode fazer alguma coisa. Mas a carência de meias tintas, a pobreza da modulação e a consequência da refrangibilidade dos raios luminosos sobre a placa metálica deixavam-lhe o convencimento de que daguerreotipo não bastava e de que era mister ir além. E foi. Modificou os aparelhos e prosseguiu estudando os processos iniciados por Talbot, Legray e Niepce de Saint-Victor, primo de Nesfor, Niepce, que, ao par de Daguerre, conquistou a admiração dos séculos por vir, mau grado de alguns que pretendem espoliar da merecida glória aquelas duas venerandas memórias. Estudou, trabalhou muito e não houve aplicação do colódio úmido que não lhe fosse muito conhecida. Positivos diretos sobre o vidro transparente, sobre o vidro opala, transportados por a tela, de tudo soube e a fundo, apesar de tudo isto ser, na sua frase singela, um brinquedo fotográfico. Mas para brincar assim, de que valor precisou, embora amparado por muitíssima inteligência? Estudar, praticar, adivinhar até, na época em que não havia com quem ferir uma ideia, combinar um acerto, com quem finalmente pudesse ir conversando pelo caminho das dificuldades. Era ele só, no seu singelo gabinete, e que só chegava aos obstáculos, que só os via e que só os vencia. E depois de os vencer, não se quietava, procurava outros para os ver e vencer também. A fotografia que selecionei para hoje foi tirada numa posição que raramente utilizo, a posição de losango. Acidentalmente, cortei os pés à minha filha, mas mantive-a inteira no ângulo inferior do retrato. Traja calças brancas, casaco e a charpa azul turquesa. Tem a inseparável mochila aos ombros e um sorriso bonito nos lábios. Revive, tal como na foto anterior, a entrada de um local que lhe ficou na memória e que na língua original se chama, vamos ver se eu consigo dizer, Vaya Dayung Yad Vara. Acho que não consegui dizer bem, mas pronto. Os guias turísticos destacam-no como um incrível monumento de conto de fadas junto às águas do lago de Városligete. Não é um castelo, embora pareça, porque agrega vários estilos arquitetónicos: românico, gótico, renascentista, barroco, e agrega também uma reprodução dos 20 mais notáveis edifícios do país, com o maior destaque para o período medieval. 10 anos atrás, tínhamos ali visitado o Museu da Agricultura, que ali se encontra na parte barroca do complexo, onde se expõem objetos utilizados na criação de gado, na pesca, na caça e na produção agrícola. Agora, nesta visita, o museu estava encerrado, o que não obstou à realização da nossa visita pelos exteriores. Esta zona, a que se chama Parque da Cidade, foi em tempos idos a Cotada Real. Mais tarde, em finais do século XIX, foi transformada em parque, ao estilo inglês. E foi aí que se desenrolaram as celebrações do milénio húngaro, em 1896, levando a uma escalada de desenvolvimento urbano, com construção de edifícios de Estado, palácios, instalações de gás e até do sistema de transportes subterrâneos. Entre estas construções estava o dito castelo, que numa eventual visita à capital não podem perder. A não perder é também esta linda melodia cigana do Conjunto Nacional de Danças e Cantares da Hungria. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no álbum de Recordações Felizes. Música